Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 4 de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Água para o agreste pernambucano.
Presidente Lula inaugura nova estação elevatória de Ipojuca, na cidade de Arco Verde.
Obra vai beneficiar 615 mil pessoas e faz parte do maior sistema de adutoras para abastecimento de água do país.
Presidente ressalta o direito de todos à segurança hídrica.
A política de água para todos, porque todo mundo tem direito de tomar um banho no chuveiro gostoso, lavar roupa, sabe, numa máquina.
E agora à noite o presidente também vai sancionar a lei que cria o Sistema Nacional de Cultura no Recife.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Após 50 dias de buscas, polícias federal e rodoviária federal recapturam fugitivos da penitenciária de Mossoró.
A prisão dos dois ocorreu no Pará após ações de inteligência.
E ainda, vamos falar de doação de órgãos.
Um aplicativo vai permitir que as pessoas expressem a vontade de doar com reconhecimento em cartório.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube.
Medicação de graça, de alta tecnologia e totalmente fabricada no Brasil.
Com essa proposta, o presidente Lula inaugurou hoje mais uma unidade da Hemobras, empresa pública de produção de hemoderivados, ou seja, remédios e outros produtos terapêuticos produzidos a partir do sangue humano.
E a repórter Jéssica Gonçalves está em Goiânia, Pernambuco, onde fica a fábrica e acompanhou o evento.
A 63 quilômetros de Recife, em um dos 17 prédios da Hemobras, a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, será produzido a partir de 2025 o medicamento Fator 8 recombinante. Esse remédio é o principal tratamento para pacientes que possuem hemofilia, uma doença que afeta a capacidade do corpo de controlar a coagulação do sangue. Registrado no Brasil como Hemo8R, atualmente ele é fabricado no exterior, em parceria com a Hemobras e distribuído ao Sistema Único de Saúde. O presidente Lula visitou as instalações da fábrica nesta quinta-feira, que fica em Goiânia, Pernambuco. Ao lado da primeira-dama, Janja, da ministra da Saúde, Nízia Trindade, da governadora de Pernambuco, Raquel Lira, e da presidente da Hemobras, Ana Paula Menezes, ele fez o descerramento da placa de inauguração e destacou que a nova fábrica reforça a consolidação do complexo econômico-industrial da saúde.
A inauguração desta planta do Fator de 8 recombinante não marca apenas o início da produção nacional de todo o parque industrial da Hemobras. É também uma resposta concreta à estratégia nacional para o desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde que lançamos ano passado. Nosso objetivo ao criar essa estratégia é expandir a produção nacional de itens prioritários para o SUS, além de reduzir a nossa dependência de insumos, medicamentos, vacinas e outro produto de estrangeiro da saúde.
De acordo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, no local serão produzidos mais de 1 bilhão de unidades por ano.
A Hemobras e essa planta que inauguramos hoje vai poder produzir 1 bilhão e 200 milhões de unidades. Ela vai poder, dessa maneira, atender de forma contínua aos que precisam e, ao mesmo tempo, quem sabe no futuro, a gente possa também estar apoiando outros países, como é a intenção do presidente Lula. Também lembrar que a Hemobras foi considerada uma empresa estratégica de defesa. E isso, poucos países, só 5 países detêm a tecnologia que o Brasil agora deterá.
O medicamento deve beneficiar pelo menos 12 mil pessoas que possuem a doença no Brasil. O João Pedro recebeu o diagnóstico da hemofilia aos 6 meses de vida. Hoje, com 23 anos, ele leva uma vida normal, graças à profilaxia com o medicamento Fator 8 recombinante.
E hoje me sinto muito mais feliz graças à profilaxia, aplico 3 vezes por semana, jogo bola, surfo, ando skate, brinco, viajo, aproveito minha vida. Aqui eu sou jovem, né? Tenho que aproveitar. É sobre isso.
A próxima etapa antes da produção do medicamento é a validação dos processos e equipamentos biotecnológicos pela Anvisa. A expectativa é que a fábrica da Hemobras entre em operação já no ano que vem. De Goiânia, em Pernambuco, Jéssica Gonçalves.
E agora à noite, o presidente Lula cumpre a agenda na capital de Pernambuco, Recife.
Daqui a pouco, no Teatro Luiz Mendonça, ele vai sancionar a lei que cria um sistema nacional para as políticas culturais. O repórter Pablo Mundim está em Recife e traz mais informações. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. A lei sancionada pelo presidente Lula, aqui em Recife, cria um marco regulatório do Sistema Nacional da Cultura. O texto aprovado pelo Congresso em março prevê que as políticas culturais sejam gerenciadas de forma conjunta e colaborativa, com participação dos estados, municípios e do Distrito Federal. Previsto na Constituição, o Sistema Nacional de Cultura é baseado nas diretrizes da Política Nacional de Cultura e deve seguir alguns princípios, como universalização do acesso a bens e serviços culturais. Este evento aqui em Recife, no Teatro Luiz Mendonça, dentro do Parque Dona Lindu, batizado em homenagem à mãe do presidente Lula, foi o terceiro compromisso do presidente só hoje aqui em Pernambuco. Mais cedo, pela manhã, Lula foi à comunidade de Ipojuca, em Arco Verde, inaugurar a estação elevatória de água. A obra faz parte da adutora do Agreste, que leva a água da transposição do Rio São Francisco para as regiões do Agreste pernambucano. Eu acompanhei este evento e preparei uma reportagem. Vamos ouvir.
No interior de Pernambuco, água limpa em casa, só do caminhão pipa ou de cisterna captada da chuva. O seu Geraldo Gomes, da comunidade de Ipojuca, em Arco Verde, carrega água em baldes que dura poucos dias.
Então, vai os três cheios aqui, dá para uns 15 dias.
No Agreste pernambucano, uma das regiões mais secas do país, ter acesso à água sempre foi um desafio. A solução veio da engenharia. Pelo duto da adutora do Agreste, a água da transposição do Rio São Francisco é enviada para um reservatório que vai abastecer 68 cidades e 2 milhões de pessoas. Com a nova estação elevatória em Ipojuca, em Arco Verde, a água do Velho Chico vai chegar agora a 615 mil pessoas. Com 1.500 quilômetros de tubulação, o sistema adutor do Agreste começa na barragem de Ipojuca, ponto final do ramal do Agreste, que capta a água do eixo leste do Rio São Francisco, explica o gerente de produção da Companhia Pernambucana de Saneamento, Augusto Dantas.
O Agreste Pernambucano é hoje o problema mais difícil de se solucionar com relação à segurança hídrica, a balanço hídrico do Brasil. Hoje a gente tem uma população considerável e a gente tem pouquíssima oferta. Então a solução foi trazer água do São Francisco para atender essa demanda que a gente tem hoje.
Com investimentos de 1 bilhão e 200 milhões de reais do governo federal e 200 milhões do governo de Pernambuco, a primeira fase da adutora do Agreste está com 80% da obra executada e deve ser concluída em 2026. A segunda etapa da obra ainda está em fase de contratação e vai levar mais água para o Nordeste, disse o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Está entregue uma parte importante da adutora do Agreste e tem os recursos garantidos para a conclusão da etapa final, que está em processo de adequação de projetos para que seja tocado pelo governo federal em parceria com o governo de Pernambuco.
O presidente Lula destacou a importância do empreendimento para levar água de qualidade à população que vive na região.
Eu quero o meu Pernambuco, a minha Paraíba, o meu Rio Grande do Norte, o meu Ceará, a Bahia e todos os estados, não apenas com a irrigação, mas com a política de água para todos, porque todo mundo tem direito de tomar um banho no chuveiro gostoso. Lavar roupa, sabe, numa máquina.
O projeto é considerado o maior sistema integrado de adutoras de abastecimento humano do Brasil e um dos maiores do mundo. De Arco Verde, em Pernambuco, Pablo Mundim.
Uma ação conjunta das Polícias Federal e Rodoviária Federal capturou hoje os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
Eles foram presos em uma rodovia próxima à cidade de Marabá, no Pará.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, classificou a prisão como uma vitória do Estado e das Forças de Segurança.
Após 50 dias de busca, foram capturados Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eles estavam em Marabá, no Pará, a cerca de 1.600 quilômetros do local da fuga e foram abordados pelas Polícias Federal e Rodoviária Federal por volta de 1h30 da tarde em uma ponte da Rodovia Federal 222. Eles estavam acompanhados de mais quatro pessoas que também foram detidas. Com o grupo foram apreendidos três carros, aparelhos celulares e um fuzil. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, Rogério e Deibson tinham planos de deixar o país. Para o ministro, a operação foi bem sucedida e baseada na inteligência das forças de segurança.
Desde o começo da operação, 14 pessoas, contando os detidos de hoje, foram presas, envolvidos justamente nesta fuga. E o que me parece também relevante dizer, que foi uma operação extremamente bem sucedida, porque não foi disparado um tiro, não houve feridos, não houve mortos, seja da parte da polícia, da parte dos criminosos ou da população em geral. Foi um trabalho puramente de inteligência.
A operação para capturar os fugitivos envolveu centenas de agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Força Nacional de Segurança Pública e polícias civis e militares do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Pernambuco e Paraíba. Os fugitivos vão retornar à penitenciária de Mossoró e ficarão isolados. O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, disse que o protocolo de segurança de todas as penitenciárias federais foi reforçado.
Trocamos a iluminação, câmeras foram adquiridas, estão sendo instaladas à medida que chegam dos fornecedores. São 10 mil câmeras que foram adquiridas já recentemente. Parte delas vão trocar e vão reforçar todo o parque de monitoramento das unidades que compõem o sistema penitenciário federal. Procedimentos foram reforçados, as revistas são diárias em todas as unidades. Os problemas estruturais que foram apontados foram corrigidos e estamos determinados que esse fato seja um fato irrepetível, que seja um fato que não vai acontecer mais no sistema penitenciário federal.
As penitenciárias federais estão localizadas em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em Brasília, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Catanduvas, no Paraná e Porto Velho, em Rondônia. Reportagem Luciana Vasconcelos.
O programa Pé de Meia chegou ao Rio de Janeiro.
Por lá, um investimento de 491 milhões de reais vai beneficiar 170 mil estudantes do ensino médio nas escolas públicas do estado.
O ministro da Educação, Camilo Santana, participou do lançamento em solenidade em Jacarepaguá.
Nos 3 anos do ensino médio, cada estudante pode receber até R$ 9.200.
São 10 parcelas de R$ 200 por ano, o que o estudante pode usar como quiser. Mais R$ 1.000 a cada ano concluído, que poderão ser sacados na conclusão do ensino médio.
O estudante também recebe R$ 200 para participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
O Pé de Meia beneficia estudantes que sejam de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais.
O Brasil exportou 7 bilhões de dólares a mais do que importou em março.
A balança comercial foi positiva, puxada pela soja e petróleo, segundo dados divulgados hoje pelo governo federal.
E o superávit do primeiro trimestre foi recorde na série histórica.
O saldo da balança comercial brasileira no mês de março foi positivo em 7 bilhões e meio de dólares. O desempenho foi resultado de exportações de quase 28 bilhões de dólares, contra importações de pouco mais de 20 bilhões de dólares. Mesmo positivo, o saldo representa uma queda de 30% em relação a março do ano passado. Mas, no acumulado dos 3 primeiros meses do ano, o saldo da balança comercial chegou a mais de 19 bilhões de dólares, um recorde para o primeiro trimestre, considerando a série histórica desde 1989. Soja, petróleo e minério de ferro foram os principais produtos exportados, tanto no mês de março quanto no trimestre. Mesmo com a diminuição no volume de exportações para a China e Argentina, esses dois países seguem sendo os principais compradores do Brasil, junto com os Estados Unidos. Priscila Kersh para a Voz do Brasil.
Um estudo para monitorar a influência das mudanças climáticas na saúde das populações ribeirinhas do Pantanal.
A iniciativa uniu a assistência médica oferecida pelo Navio Hospitalar da Marinha à pesquisa realizada pelo Projeto Navio, da Fundação Oswaldo Cruz, que realiza exames e testes rápidos em indígenas e comunidades do sul mato-grossense.
No Pantanal mato-grossense, o atendimento médico aos indígenas e ribeirinhos feito pelos navios de assistência hospitalar da Marinha ganhou um aliado. O projeto Navio da Fundação Oswaldo Cruz, de Minas Gerais, pesquisa como as mudanças climáticas influenciam o aparecimento de vírus, bactérias e fungos em comunidades que moram às margens dos rios. Os moradores da região pantaneira do estado de Mato Grosso, onde a Marinha atua com atendimentos de saúde, participam do estudo. O coordenador da iniciativa e pesquisador da Fiocruz Minas, Luiz Alcântara, detalha o funcionamento.
É um projeto que veio para dar suporte às atividades de assistência da Marinha. Então, toda a parte da pesquisa e exames são feitos pelo projeto de pesquisa chamado Navio. Ou seja, ele amplia o que a Marinha já fazia. A Marinha já fazia assistência médica e odontológica. E agora, com a entrada do projeto, isso foi ampliado para todos os exames, testes rápidos, né, e outras atividades.
Os pesquisadores da Fiocruz Minas contam com o apoio de médicos, dentistas e enfermeiros da Marinha. De acordo com a Fiocruz, as informações obtidas pelo projeto Navio servirão para mapear os locais que precisam de uma vigilância mais efetiva e para implementar medidas de saúde mais eficazes. O comandante da Flotilha de Mato Grosso, capitão de Mar e Guerra, César Batista Cunha Santos, informa o trajeto completo do navio.
Quase 700 quilômetros pelo tramo norte do Rio Paraguai, desde Ladário, no estado de Mato Grosso do Sul, até Cáceres, no estado do Mato Grosso, atendendo 10 comunidades, um total de 2 mil ribeirinhos que residem nessas localidades.
Na primeira etapa do projeto Navio da Fiocruz, em janeiro deste ano, 6 comunidades ribeirinhas do Mato Grosso do Sul foram beneficiadas pela iniciativa. Na oportunidade, a Marinha realizou 568 procedimentos médicos e 641 odontológicos. Foram distribuídos 7.021 medicamentos e 300 kits odontológicos. Reportagem Lani Barreto.
Uma nova ferramenta para aumentar o número de doadores de órgãos no Brasil.
Atualmente, 42 mil pessoas estão na fila para receber um órgão.
O novo sistema vai deixar a vontade expressa do doador registrada em cartório.
No ano passado, a cada 1.000 pessoas que morreram no país, 14,5% poderiam ser doadores, mas somente 2,6% efetivaram a doação. Para incentivar essa prática, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Cartório Notarial do Brasil e o Ministério da Saúde, lançou uma plataforma eletrônica. Nela, é possível manifestar a vontade de doar órgãos por meio de um documento oficial que fica registrado em cartório. Hércules Benício é diretor do Colégio Notarial do Brasil e explica que para fazer o documento é preciso ter uma assinatura digital.
Esse certificado pode ser o certificado emitido pelo tabelião, o notário emite para a pessoa gratuitamente, ou se a pessoa já tiver, ela pode usar um certificado expedido no âmbito da ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil.
Pela lei, quem autoriza a doação em caso de morte encefálica é a família do cidadão. Por isso, é importante informá-la sobre esse desejo. Com o documento, a vontade fica registrada em uma base de dados, que pode ser acessada pelos profissionais de saúde e apresentada à família. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou a importância da ação, que formaliza a vontade do cidadão.
Nós vamos poder contribuir muito para que o número de doadores aumente. Então, muitas vidas são salvas com a nossa doação individual.
Há 6 anos, Robério Oliveira descobriu uma doença autoimune que deixou 90% do fígado dele comprometido. Ele passou pelo transplante. Agora, trabalha em um instituto para auxiliar outras pessoas que passam por esse desafio. Quando soube do registro, acessou o site e já deixou declarado em cartório. Quer ser doador.
Fiz o cadastro, achei muito fácil. Se acontecer alguma coisa com você, a sua família está sabendo que você é um doador. Você vai estar ali no cartório, registrado a sua vontade, que ela pesa, né? Isso pesa para a família.
Para fazer o registro oficial para doação de órgãos, é preciso acessar o aplicativo ou o site aedo.org.br. A emissão do documento é gratuita. Pelo sistema, o cidadão poderá escolher qual órgão deseja doar, como medula, rim, pulmão, fígado ou coração. Reportagem Márcia Fernandes.
12 estados brasileiros apresentam tendência de estabilidade de dengue, segundo a última atualização do Ministério da Saúde.
Outros 7 estados apresentam tendência de queda. Acre, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Piauí e Roraima, além do Distrito Federal.
As unidades federativas com tendência de aumento são Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.
O Ministério da Saúde já liberou mais de R$ 94 milhões de apoio para estados e municípios em situação de emergência e mais de R$ 300 milhões para a compra de remédios para o SUS.
Produtores de leite e cooperativas de produtos lácteos abastecem a mesa dos brasileiros todos os dias.
E eles podem contar com uma linha de crédito exclusiva para terem acesso a até R$ 20 milhões para investimentos com pagamento facilitado.
Os recursos estão disponíveis nos principais bancos públicos e fazem parte do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite, com mais de 34 bilhões de litros por ano. O setor emprega cerca de 4 milhões de pessoas. Na cooperativa Compindaia, no Distrito Federal, são processados 70 mil litros de leite por dia. Grande parte vem de pequenos produtores familiares da região. O leite processado na cooperativa se transforma em outros 33 produtos. Só de queijo, são 150 mil quilos por mês. E como a demanda vem crescendo, os produtores já pensam em ampliar o parque industrial. É o que afirma o diretor operacional da cooperativa, Rildo Monteiro.
Hoje o nosso objetivo é dobrar a fabricação, principalmente de queijos. Nós não estamos dando tanto de atender o comércio hoje, porque a fábrica ficou pequena. Então a gente está com um projeto de dobrar a nossa fabricação de queijos.
Para as cooperativas de leite continuarem crescendo, o governo oferece uma linha de crédito especial dentro do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Cada cooperativa pode solicitar até R$ 20 milhões e o pagamento desse crédito é facilitado. A taxa de juros é de 4% ao ano e o prazo para reembolso é de até 6 anos, incluídos até 2 anos de carência. Dinheiro muito necessário para pequenos produtores, como explica o extensionista rural da Emater do Distrito Federal, Frederico Neves.
O pecuarista muitas vezes tem o dinheiro ali no final do mês muito apertado, né, muito contado, tem necessidade muitas vezes de investir, de atualizar, de comprar uma nova ordenhadeira, ou principalmente aquisição de vacas, né? Hoje em dia uma boa matriz aí, principalmente se tiver prenha, não sai por menos de R$ 5 mil, dependendo da raça, né, da espécie.
O presidente da Compindaia, Luciano Andrade, fala da maior dificuldade enfrentada pelo pequeno produtor de leite no país.
Então, nós como agricultor familiar, cooperativa, nós precisamos desse crédito para nos socorrer, para a gente continuar crescendo, gerando emprego e renda no campo, né? O maior entrave hoje é crédito, né? Nós precisamos de crédito barato, porque o crédito hoje que a gente pega no mercado é um crédito de juro muito abusivo, né? Então, com essa nova linha que o governo lançou aí, ela vem realmente socorrer nós, né, da cooperativa, da agricultura familiar.
A secretária de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Patrícia Vasconcelos, dá detalhes sobre a linha de financiamento.
Por meio da modalidade, cooperativas que são enquadradas nessa faixa poderão acessar, para o capital de giro, até o limite de R$ 20 milhões. Então, essa medida ela tem como objetivo proporcionar um suporte financeiro as cooperativas na produção de lácteos. E isso permite com que os agricultores e agricultoras familiares, os produtores de leite, possam regularizar as suas obrigações relacionadas aos insumos adquiridos e também superar as suas dificuldades.
Entre as entidades financeiras que estão com recursos disponíveis para esse tipo de financiamento estão o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, a Caixa Econômica Federal e o Sicoob. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal define tese de efeitos de sentença definitiva sobre tributos.
Superior Tribunal de Justiça decide que o uso de água mineral retirada do subsolo para processos industriais depende de autorização federal.
Justiça Federal no Maranhão bloqueia R$2,5 milhões do Fundeb.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal define tese sobre efeitos de sentença definitiva em matéria tributária.
Por maioria, a STF desobrigou os contribuintes do pagamento de multas pela falta de contribuição social sobre lucro líquido desde 2007. Marcelo Della Libera.
O Supremo Tribunal Federal finalizou nesta quinta-feira a análise de recurso de empresa sobre o momento em que deve ser retomada a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido para contribuintes que haviam deixado de recolher o tributo com base em decisão judicial definitiva. Por maioria de votos, o plenário entendeu que a decisão do STF de 2007 sobre o recolhimento de tributos é soberana e, portanto, passa a valer a partir da publicação da ata de julgamento. No caso concreto, os ministros concluíram que os contribuintes que já tinham decisão judicial proferida não precisam pagar multas e juros. Já as pessoas que pagaram os tributos não podem pedir a devolução de valores indevidamente pagos.
É necessária a autorização de órgão federal para que a água mineral seja retirada diretamente do subsolo e usada nas atividades industriais.
A decisão é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide.
Para o colegiado, essa autorização é necessária mesmo nos casos em que a água não seja destinada ao consumo humano. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, destacou que, como a Constituição Federal prevê que a água mineral existente no subsolo é propriedade da União, a retirada para uso na indústria não poderia ser feita apenas com permissão de um Estado, a exemplo do Paraná, como no caso em questão, sendo necessária a autorização federal, atualmente dada pela Agência Nacional de Mineração.
Empregado xingado em mensagem de áudio deverá ser indenizado por danos morais.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
De acordo com a ação trabalhista, o vendedor sofria perseguição e grosseria por parte do supervisor da Imob Comércio de Peças e Acessórios para Celular, em Curitiba, no Paraná, segundo o empregado. Após ter desobedecido a uma orientação do supervisor, ele recebeu uma mensagem de áudio aos gritos e foi xingado diversas vezes. No dia seguinte, ele foi demitido. O caso chegou ao TST. A sexta turma condenou a empresa a pagar R$5 mil de indenização ao vendedor. Para o colegiado, a conduta da empresa foi grave e inadmissível.
Desde outubro de 2023, apenas 3 entidades fiscalizaram o código-fonte da urna eletrônica.
Os interessados têm até as vésperas das eleições deste ano para fazer a fiscalização. Sofia Dorta.
Até agora, o Senado Federal, a Sociedade Brasileira de Computação e o Partido União Brasil participaram desta etapa de auditoria e fiscalização do processo eleitoral. Após a inspeção, as 3 instituições reiteraram a seriedade, a transparência, a lisura e a eficiência da Justiça Eleitoral brasileira. Na inspeção, são abertos todos os sistemas da urna eletrônica. As entidades interessadas em participar devem agendar a vistoria junto ao Tribunal Superior Eleitoral com até 10 dias de antecedência.
Justiça Federal no Maranhão bloqueia R$2,5 milhões do Fundeb por possível fraude na quantidade de alunos matriculados.
Segundo a decisão, a quantidade de alunos do Programa Educação de Jovens e Adultos no município maranhense de São Bernardo é inferior à quantidade de matrículas informadas ao Censo Escolar. Luiz Antônio Silva.
De acordo com a investigação do Ministério Público Federal, a inserção falsa de um número maior de alunos no censo escolar resultou no recebimento indevido de mais verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Ainda segundo dados da Controladoria Geral da União, o município teria recebido quase R$ 150 milhões irregularmente desde 2018.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Líder afirma que governo pode recorrer contra a desoneração de municípios. Lei que pune vítimas de perseguição faz 3 anos e senadora lembra a importância de buscar ajuda. Comissão de Juristas do Código Civil aprova inovações no direito de família. Boa noite. A definição sobre a desoneração da folha de pagamento dos pequenos municípios pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Líder no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, disse que o governo estuda a medida para evitar perda de 10 bilhões de reais. Repórter Érica Christian.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, afirmou que a equipe econômica não descarta recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a desoneração da folha de pagamento dos pequenos municípios. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, não prorrogou o artigo da medida provisória 1202 de 2023, que previa a volta da cobrança previdenciária de 20% a partir deste mês para as cidades de até 156 mil habitantes. Ele explicou que o Ministério da Fazenda poderá alegar inconstitucionalidade na lei promulgada após a derrubada do veto por não prever recursos no orçamento para esta despesa. Randolfo Rodrigues deixou claro, no entanto, que o governo não vai questionar a decisão em si do presidente do Congresso Nacional.
Nós não estamos falando da forma, estamos falando do mérito. Tem forma e tem mérito sobre isso. Poderia ter eventuais questionamentos de forma. Não está sob debate a forma. Nós respeitamos as atribuições do presidente do Congresso Nacional. Mas tem questionamentos no mérito, também jurídicos. Sobre esses, aí no mérito e não na forma, pode ter algum eventual debate, que aí é tema de análise a essa altura do Ministério da Fazenda, da Advocacia da União.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que o governo vai desrespeitar mais uma vez a decisão do Congresso Nacional de reduzir a contribuição previdenciária de 18 setores da economia e dos pequenos municípios se recorrer ao Supremo Tribunal Federal após a derrubada do veto e a não votação da medida provisória que previa a reoneração da folha de pagamento.
Vejo com muita estranheza e com muita preocupação esse movimento do governo de querer judicializar o tema da desoneração. Isso vai gerar instabilidade e vai gerar um clima de desconforto com o Congresso Nacional, porque é uma medida que desrespeita o Congresso Nacional.
A MP da reoneração precisa ser votada no prazo de 60 dias para não perder a validade dos artigos previstos. A equipe econômica está de olho no que estabelece limite de pagamento das compensações tributárias. O governo já encaminhou um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados sobre a volta gradual da alíquota previdenciária de 20% para os setores hoje beneficiados pela desoneração.
Há 3 anos entrava em vigor no Brasil a lei que tipificou o crime de stalking, que prevê pena de 6 meses a 2 anos de prisão, além de multa, para quem perseguir alguém ameaçando a sua integridade física ou psicológica. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que foi autora do projeto, enfatizou a necessidade de ampliar a conscientização e assegurar que cada vítima se sinta segura ao buscar ajuda.
A lei do stalking tem funcionado como um escudo para proteger vítimas que até então estavam desamparadas. Naquela época, em 2019, o stalking já era crime em vários países, mas no Brasil, a prática de perseguição costumava a ser apenas enquadrada como ameaça.
No 4º dia do esforço concentrado, a Comissão de Juristas, que atualiza o Código Civil, avançou sobre os temas de direito de família. Eles reconheceram as chamadas famílias simultâneas para quem possui um núcleo familiar fora do casamento e a vida humana intrauterina. A repórter Marcela Cunha acompanhou a discussão e tem os detalhes.
Entre as inovações aprovadas está o reconhecimento de famílias simultâneas, termo usado no direito para se referir à situação em que uma pessoa possui dois núcleos familiares distintos ao mesmo tempo. Para a professora Maria Berenice Dias, é preciso dar algumas garantias para quem vive em uma situação que é vedada pela lei, mas muitas vezes não está ciente dessa ilegalidade.
Ninguém está protegendo a mãe. É quem tem entidade familiar com todas as características legais. Ela não deixa de se descaracterizar pelo simples fato de um homem estar lá e também, em outra cidade, em outra rua, em outro bairro, ter outra família, ou casamento, ou união estável.
Foi ampliado o conceito de família para incluir as formações com vínculos não conjugais, que agora passam a se chamar família parental, como primos ou irmãos que decidem morar juntos. A comissão também propôs alterações sobre reprodução assistida e a cessão temporária de útero. Popularmente conhecida como barriga de aluguel, ela não poderá ter caráter lucrativo ou comercial. Fica ainda proibida qualquer tipo de comercialização de material genético, como óvulos e espermatozoides. Os juristas também fizeram mudanças para reconhecer que o embrião, mesmo quando não está implantado, precisa ser protegido.
O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional promoverá um seminário sobre estratégias para evitar fake news. O evento, que ocorrerá na próxima semana, terá transmissão pela internet. Repórter Bianca Mingotti.
Preparado para evitar fake news? Essa é a pergunta tema do Seminário de Educação Midiática que será promovido pelo Conselho de Comunicação do Congresso Nacional. O evento, aberto ao público, será dividido em três painéis para discutir o que é educação midiática, dar exemplos práticos de seu impacto e debater a sua importância no combate à desinformação, na valorização do jornalismo e da liberdade de expressão. A presidente do Instituto Palavra Aberta e vice-presidente do Conselho, Patrícia Blanco, destaca a importância da educação midiática para o desenvolvimento da cidadania.
A educação midiática hoje é fundamental para o desenvolvimento da cidadania e principalmente para a participação do cidadão no ambiente democrático.
O seminário será das 10 da manhã às 5 da tarde desta segunda-feira, 8 de abril, no Auditório Antônio Carlos Magalhães, anexo 2 do Senado Federal, em Brasília. Haverá transmissão pelo canal do YouTube da TV Senado. Para participar de forma presencial, é preciso preencher um formulário no site do Conselho de Comunicação Social do Congresso. Os participantes, presenciais ou online, terão direito a emitir certificado.
Os dois presos que há 50 dias escaparam da penitenciária federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram recapturados nesta quinta-feira em Marabá, no Pará, a 1.600 quilômetros de distância do presídio de segurança máxima. A fuga de Rogério da Silva Mendonça e de Davidson Cabral Nascimento foi a primeira registrada no sistema penitenciário federal desde sua criação. Esses presídios têm o objetivo de isolar lideranças de organizações criminosas e presos considerados de alta periculosidade, como lembrou o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, durante reunião sobre o tema no Senado.
Primeira vez que isso acontece no sistema penitenciário federal, e as penitenciárias federais sempre foram uma referência. Sem fuga, sem rebelião, sem celular, e têm sido utilizadas desde 2006 para isolamento das lideranças do crime organizado e outros presos perigosos.
O período estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para a troca de partido termina amanhã. A chamada janela partidária neste ano vale apenas para os que pretendem disputar uma vaga como vereador. A repórter Júlia Lopes traz as informações.
A janela partidária é o período em que um parlamentar pode pedir desfiliação de um partido e filiação em outro, sem que haja perda de mandato. Neste ano, a janela começou no dia 7 de março e vai até esta sexta, 5 de abril. A movimentação antecede as eleições municipais, como explica o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni.
Permitir que haja os ajustes necessários no quadro partidário, justamente no período que antecede a eleição, imediatamente antes da eleição, né? Imediatamente antes da escolha dos candidatos para a próxima eleição. E isso só se aplica àqueles detentores de mandato eletivo que estão no final do mandato, né? Por exemplo, neste ano de 2024, ele só vai se aplicar aos vereadores.
Fora do período da janela partidária, a troca de legenda sem perda de mandato só poderá acontecer por grave discriminação política pessoal, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário.
Com edição de Leila Hered e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário analisa restrição de armas para acusados de violência contra a mulher.
Sessão solene na Câmara reforça direito universal à saúde pela população.
Deputados avaliam a regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo.
Boa noite. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, critica projeto apresentado pelo governo federal que cria direitos trabalhistas para motoristas de aplicativos, além de propor jornada máxima de trabalho e a criação de um sindicato da categoria. Segundo o deputado, nenhum representante da categoria participou das negociações sobre a proposta.
Sobre a proposta que regulamenta o trabalho dos motoristas de aplicativos, Anderson Pinto, do MDB do Pará, acredita que a matéria ainda precisa ser ajustada de forma a atender melhor os interesses da categoria. Nesse sentido, o deputado pede que o regime de urgência de tramitação do projeto seja retirado.
A ideia, segundo o Anderson Pinto, é permitir uma análise mais ampla e cuidadosa da proposta, com participação efetiva dos motoristas. O deputado defende ainda uma legislação personalizada que considere as particularidades de cada região do país.
Transportes. Hildo do Candango, do Republicanos de Goiás, solicita aprovação de projeto de sua autoria que visa sustar aumento no preço das passagens de ônibus entre o Distrito Federal e o entorno. A proposta também cria um subsídio para baratear o valor final pago pelos usuários.
Hildo do Candango aponta que o usuário sofre com a deficiência do serviço e com o alto valor das passagens, enquanto as empresas são castigadas com os altos custos de manutenção. Para ele, cabe ao governo garantir serviços decentes à população.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, é autor de projeto para sustar os efeitos da resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece a instalação de sistema de segurança sonoro para caminhões com carroceria do tipo basculante. O deputado sustenta que a medida prejudica milhares de caminhoneiros.
Júnior Amaral acrescenta que a exigência para que a instalação do equipamento seja feita em empresas credenciadas deixa evidente a intenção de privilegiar alguns setores em detrimento dos caminhoneiros. O parlamentar conclama os trabalhadores a se manifestarem contra a medida do CONTRAN.
Economia. Reginete Bispo, do PT, critica o governo do Rio Grande do Sul por aumentar em 12% o ICMS de alimentos que fazem parte da cesta básica, mesmo após a Assembleia Legislativa vetar a medida. Ela pede que a Justiça Gaúcha barre o aumento.
Reginete Bispo argumenta que o Rio Grande do Sul já tem a terceira cesta básica mais cara do Brasil e que o aumento de 12% no ICMS recai sobre alimentos essenciais para a alimentação básica do cidadão, como ovo e leite. A deputada pede que o governo gaúcho revogue o decreto sobre o tema em defesa da segurança alimentar da população.
Empregados da Caixa e lotéricos criticam possível criação de subsidiária para controlar loterias. O repórter Murilo Souza acompanhou o encontro com deputados.
Sindicatos de trabalhadores da Caixa e de lotéricas criticaram em audiência pública na Câmara dos Deputados a possível transferência das operações de loterias do banco para uma filial a ser criada com essa finalidade. A proposta está sendo discutida internamente pelo Conselho de Administração da Caixa. Os empregados argumentam que a criação de uma subsidiária para as loterias facilitaria a privatização dessas operações, que são, hoje, uma exclusividade da Caixa. Eles argumentam que a privatização de subsidiárias independe de autorização do Congresso Nacional. Para defender o controle integral da Caixa sobre as loterias, a presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, da CUT, Juvândia Moreira, destacou a destinação de parte da arrecadação das loterias para programas sociais e ações nas áreas de Seguridade Social, Esporte, Educação e Cultura. Segundo Juvândia Moreira, em 2023, Dos 23,4 bilhões de reais arrecadados com loterias da Caixa, 9,2 bilhões retornaram para a sociedade na forma de investimentos.
E esses valores chegam a programas como o FIES. Então, o estudante, né, o brasileiro que está lá estudando, que tem seu filho no FIES, está sendo beneficiado por essa arrecadação.
Vice-presidente da Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, Ricardo Costa, defendeu, em vez da privatização, o aumento da participação da Caixa no segmento de loterias e apostas.
O que está em jogo para a gente é a necessidade de modernização, é a necessidade de agilidade, é a necessidade da gente conseguir competir de forma forte, organizada, com as loterias que estão vindo aí. Então, assim, vai perder a Caixa, vai perder a União, vai perder a população, vai perder a rede lotérica, que eu não sei nem se ela sobrevive.
Secretária Adjunta de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Simone Vicentini, informou que o tema da subsidiária já vem sendo discutido internamente pelo banco desde 2018. Mas, segundo ela, até o momento, nenhuma proposta foi formalizada. A representante do Ministério da Fazenda também minimizou as chances de privatização das loterias da Caixa, argumentando que, por se tratar de serviço público exclusivo da União, atualmente delegado à Caixa, só poderia ser explorado por uma subsidiária também 100% pública.
Caso se pretenda formalizar essa transferência, desde que seja para uma subsidiária integral, por precaução, nós consultaríamos novamente a PGFN, porque nosso entendimento é de que não poderia haver essa exploração em caso de privatização.
O debate realizado pela Comissão de Administração e Serviço Público foi proposto pelos deputados Érica Cocai, do Distrito Federal, e Tadeu Veneri, do Paraná, ambos do PT, que também demonstraram preocupação com a eventual privatização das loterias da Caixa sem qualquer autorização do Congresso Nacional, como disse Érica Cocai.
Ela é uma proposta que você não tem clareza de quais são os parâmetros dela. Qual é, de fato, a proposta da Caixa para as loterias a partir dessa subsidiária? Como é que se discute, por exemplo, com os lotéricos? Ex-lotéricos é quem faz, quem opera pela Caixa as loterias e que também faz com que nós tenhamos a maior rede de atendimento e a maior capilaridade em todas as instituições financeiras.
Juntamente com as entidades, os deputados Érica Cocai e Tadeu Veneri sugeriram que a Caixa retire a proposta de criação de uma subsidiária para as loterias e abra um diálogo com a sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Cultura.
Romero Rodrigues, do Podemos, da Paraíba, ressalta a importância dos festejos juninos de Campina Grande, cidade em que ele iniciou sua trajetória política como vereador e prefeito, tendo em seguida sido deputado estadual antes de chegar à Câmara.
Segundo Romero Rodrigues, o maior São João do mundo acontecerá ao longo de 33 dias, começando em 29 de maio, com término em 30 de junho.
Desenvolvimento Regional.
Mariana Carvalho, do Republicano, se orgulha em poder representar na Câmara a cidade de Imperatriz, no Maranhão. A deputada afirma seu compromisso em lutar pela melhoria da qualidade de vida dos habitantes dessa região, priorizando questões como segurança pública, saúde e infraestrutura.
Mariana Carvalho afirma que seguirá defendendo os interesses de Imperatriz, sua cidade natal, mesmo após deixar o cargo de deputada federal.
Saúde.
Câmara homenageia Dia Mundial da Saúde e discute desafios para a garantia dos direitos para todos. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou.
Em homenagem ao Dia Mundial de Saúde, a Câmara dos Deputados promoveu uma sessão solene em que se discutiram os desafios da garantia desse direito a todas as pessoas, com o tema Minha Saúde, Meu Direito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, embora 140 países reconheçam a saúde como um direito constitucional, apenas 4 descrevem na lei como financiar esse serviço: Brasil, Colômbia, Equador e Egito. Um levantamento de 2022, feito pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, indica que 1 a cada 3 brasileiros, cerca de 72 milhões de pessoas, não tem acesso à atenção básica na saúde pública. O estudo mostra ainda que a população não assistida está principalmente em capitais e em regiões metropolitanas com maior concentração de pessoas. Nesse sentido, o deputado Dr. Fábio Rueda, do União do Acre, abriu a sessão destacando que a saúde deveria ser tratada como uma garantia universal, mas é frequentemente ameaçada.
Precisamos juntos fortalecer essas políticas públicas para promover a saúde, que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas é um estado de bem-estar físico, mental e social. O acesso a serviços de saúde, educação e informação, água potável, alimentação saudável, moradia de qualidade e de trabalho decente são direitos fundamentais de todas as pessoas.
Na mesma medida, Isabelle Rosas, dentista e conselheira federal de odontologia, mencionou a evolução do direito à saúde bucal como exemplo para o sistema de atendimento brasileiro. Primeiro, essa garantia estava prevista no programa Fome Zero como um atendimento básico, mas em 2023 foi criada a Política Nacional de Saúde Bucal dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. Durante a homenagem, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, CFM, Giancarlo Fernandes Cavalcante, exaltou o trabalho dos médicos de base. Ele frisou que esses profissionais, dentro de uma equipe, fazem a diferença no funcionamento do SUS. Giancarlo Cavalcante pontuou que problemas estruturais têm dificultado o trabalho médico, como a redução de leitos públicos, mas que isso não é suficiente para frear a luta pela saúde.
E lembremos todos que todo dia é dia de saúde, que mesmo em face aos inúmeros desafios, os médicos brasileiros continuarão firmes na luta contra a desigualdade social e desassistência. E mais uma vez, o CFM assume o compromisso de continuar sua luta incansável pela valorização da saúde.
O Dia Mundial da Saúde é comemorado anualmente em 7 de abril. A data foi escolhida em 1948 pela OMS com o objetivo de informar sobre os fatores que podem afetar a saúde. Nesse dia também ocorreu a fundação da OMS. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Ao longo dos 25 anos da Rádio Câmara, nosso compromisso sempre foi o de levar conhecimento e informação sobre o poder legislativo a todos os brasileiros.
O que a Rádio Câmara faz, e eu acredito de maneira muito dinâmica, é tentar traduzir aquele mundo complexo da política para uma linguagem simples que todo mundo possa entender.
A nossa rede legislativa de rádio vai além de Brasília e se faz presente em 20 cidades de norte a sul do país. Além disso, ainda contamos com a parceria de 1.415 emissoras espalhadas pelo Brasil.
Eu tenho tentado trazer para uma linguagem de bate-papo, né? Você já pensou nisso? Isso já aconteceu com você?
Nosso propósito é ampliar a transparência das atividades legislativas, levar cultura, informação e fomentar a educação política e a cidadania ativa. Rádio Câmara, 25 anos. A gente ouve e toca o Brasil. Saiba mais em cd.leg.br/25anos Rádio Câmara.
Educação.
Na avaliação de professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, o programa Pé de Meia será crucial para evitar a evasão escolar, especialmente entre os estudantes mais vulneráveis. Ele também ressaltou a importância do programa diante das estatísticas que mostram que quase metade dos alunos não conclui o ensino médio na idade certa.
Professor Reginaldo Veras elogia o governo federal por implementar o programa Pé de Meia, enfatizando seu potencial para contribuir com o desenvolvimento social e econômico do país. Segundo o deputado, a medida vai facilitar a permanência dos estudantes mais pobres na escola e reduzir as disparidades educacionais.
Política.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, critica decisões e iniciativas do governo federal consideradas por ele como hipocrisia. Ele cita que 3 mil pedidos com base na lei de acesso à informação foram negados e também um pedido de renovação do porte de arma pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, enquanto aos demais brasileiros o acesso às armas é dificultado.
Alfredo Gaspar critica também os gestores do Palácio da Alvorada pelo episódio envolvendo móveis públicos que estavam em depósito e não foram usados.
Eleições.
Rui Carneiro, do Podemos da Paraíba, alerta para a atuação do crime organizado nas eleições no Brasil. O deputado afirma que, durante campanhas, já foi vítima de ações como interrupção de eventos por grupos ligados ao tráfico, ameaças de morte a membros de sua equipe e dificuldade de acesso a comunidades devido à falta de acordo com criminosos.
Rui Carneiro pede que o Congresso Nacional debata medidas contra a atuação do crime organizado nas eleições, para impedir a proliferação de práticas que, em sua visão, tem enfraquecido cada vez mais a democracia brasileira. Ele também pede que a imprensa denuncie a questão.
Justiça.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, critica os pedidos de vista do Novo e do Republicanos sobre a análise da prisão do deputado Chiquinho Brazão na CCJ. O deputado lamenta que, com a medida, o relatório do caso só possa ser votado após o período de duas sessões.
Rogério Correia classifica o pedido de vista como irresponsável. Para ele, a manobra é uma tentativa de beneficiar Chiquinho Brazão. Ele ressalta que o pedido de vista não significa a libertação do acusado, que permanecerá preso até que a Câmara conclua a votação.
Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, critica o adiamento da votação do relatório na Comissão de Constituição e Justiça sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão, devido a pedidos de vista de dois partidos. Nas palavras da congressista, a medida é uma afronta à sociedade brasileira.
Daiana Santos também afirma que o adiamento da votação do relatório demonstra como o poder se organiza para proteger criminosos, enquanto ao redor do país, os negros são punidos de forma totalmente arbitrária e sem direito de defesa. A deputada pede respeito à memória de Marielle Franco.
O plenário pode votar projeto que impede autorização de aquisição de posse de armas e munições para acusados de violência contra a mulher. Quem nos conta é o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara pode votar projeto que proíbe pessoas acusadas de agressão e violência contra as mulheres de adquirirem armas de fogo e munições. A proibição se estende também ao porte de armas. A proposta estabelece que a medida será aplicada a qualquer pessoa que responda a inquérito ou processo por crimes de violência doméstica, agressão física, sexual ou psicológica contra uma mulher. O projeto determina ainda que as autorizações para aquisição de armas e munições só sejam concedidas depois de consultas aos registros de inquéritos e processos judiciais de agressão a mulheres. O projeto de autoria do deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, ganhou regime de urgência e pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Mas o regime de urgência foi criticado pela bancada da oposição. O deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, defendeu mudanças no projeto. Segundo ele, proibir a aquisição de armas de fogo é punição muito severa para ser aplicada antes de o processo judicial chegar ao fim.
Somos totalmente favoráveis à matéria da proteção da mulher. Agora, a fase inquisitorial, o inquérito, é um momento muito frágil para gerar esse tipo de consequência. Removendo a fase de inquérito, a parte de inquérito do texto, é possível sim realizar um consenso nesse ponto. Então, por essa razão, o fato de uma simples acusação já gerar esse nível de consequências na vida de uma pessoa, a minoria orienta não.
Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, defendeu restrição ao acesso a armas de fogo a pessoas acusadas de agressão a mulheres, mesmo antes da condenação. Ela disse que é justamente na fase de inquérito, ou seja, entre a denúncia e a conclusão do processo, que muitas mulheres são mortas, daí a importância da medida.
Os feminicídios aumentaram no Brasil e aumentaram com arma de fogo e tem que ser sim na fase de inquérito. E no caso da violência contra a mulher, é justamente entre a denúncia e as medidas protetivas que boa parte das mulheres são mortas. Então não dá para esperar a fase de finalização, tem que proibir sim a venda de arma de fogo para quem está respondendo por violência doméstica e familiar.
O projeto também obriga o governo a promover campanhas de conscientização sobre a violência contra mulheres e disponibilizar um canal para denúncias. Ainda não há data para votação em plenário do projeto que proíbe pessoas acusadas de agressão e violência contra as mulheres de adquirirem armas de fogo e munições. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, comemora a aprovação do projeto que restringe a saída temporária de presos. Ao dar seu testemunho pessoal enquanto policial militar, o deputado sustenta que o benefício é uma oportunidade para que a maioria dos detentos reincida em crimes.
Sargento Gonçalves é da opinião de que, caso o Poder Executivo venha a vetar o projeto, vai beneficiar apenas os condenados que podem obter as saidinhas, desprezando o desejo da maioria da população brasileira. Ele garante, no entanto, que o Congresso vai sustentar sua decisão e derrubar o veto, caso ele ocorra.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, comemora a aprovação do projeto que acaba com as saídas temporárias. De acordo com ela, a sociedade rejeita a presença de pessoas que cometeram crimes e se sente mais segura ao saber que ficarão encarceradas até o cumprimento da pena.
Para Rosângela Moro, caso o Poder Executivo rejeite a matéria, vai comprovar que não conhece os desejos da população, mas garante que o Congresso fará valer sua decisão. Em sua crítica ao presidente Lula, a deputada opina que ele vive numa bolha partidária, citando o valor de R$ 20 mil dos convites para o jantar de 44 anos do Partido dos Trabalhadores.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.